Você está ouvindo Feijoada Completa.
Mais um pouquinho de Loborges nesse disco Rio da Lua, né? Essa aí é canção chamada Além do Tempo, mas uma belíssima canção desse álbum, viu? Vale a pena aí, um disco muito bacana. Aliás, família Borges altamente produtiva, né? O Rodrigo que a gente conversou na semana passada e agora rolou com esse álbum Rio da Lua. Você ouviu um pedaço aí da uma canção chamada Além do Tempo. São 10 músicas, todas em parceria de Loborges e Nelson Ângelo. Você vai saber mais detalhes sobre isso mais tarde aqui no programa. Bom, agora é hora da gente falar das notícias do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Boa tarde, Dini Moraes.
Boa tarde, chegou minha vez.
Chegou sua vez. Você que foi pro estúdio errado hoje, hein, Dini?
Fui pro estúdio errado, gente. Cheguei lá, gente, não tinha ninguém.
Gente, só pra gente esclarecer os ouvintes que a gente mudou de estúdio, que a gente fazia o Feijoada Completa num estúdio, no outro estúdio do ar, onde é feita a programação musical. E esse aqui é o estúdio que a gente faz os programas jornalísticos, né? A gente trouxe pra cá, porque é um estúdio maior, tá mais confortável pra poder receber os colunistas. Tá vendo, gente? A gente pensa em você.
E fora que é muito mais bonito, né?
É, isso é mais bonito. É, realmente é um estúdio muito aprazível.
Deixa eu dar boa tarde também para quem está acompanhando a gente pela Rádio Câmara. Boa tarde, gente.
Boa tarde. E boa tarde para quem está acompanhando a gente também pela Rede Legislativa, emissoras parceiras, enfim, né? Essa moçada toda aí que, muito com muito carinho, retransmite a nossa programação, seja ao vivo, seja depois, gravando e reproduzindo.
Você acredita que o meu pai escuta a gente pela rádio, pela Rede Legislativa, lá em Santa Catarina?
Ó, lá no Camboriú?
É.
Que bacana. É. Olha que legal, Dini. Muito legal. Bom. Muito bom. A gente que é de Santa Catarina. Bom, vamos lá então falar do plenário. Dini, a gente teve uma semana que foi marcada muito pela Comissão Especial da Previdência, teve muita presença de ministro aqui nas comissões, ministro Marcos Pontes, ministro
Paulo
Guedes, o ministro Osmar Terra,
Sérgio Moro.
Então foi um momento que o plenário talvez não tenha sido o centro das atenções. Mas ontem houve um embate em relação, aliás, anteontem, agora não estou certo se foi, acho que foi anteontem, um embate a respeito da questão da medida provisória, não foi ontem, foi ontem, da medida provisória
870,
da reestruturação do governo, que foi aprovada na comissão mista e com a série de modificações, retirando aí de novo, voltando o COAF para o Ministério da Economia, também a questão da FUNAI, etc., que era para ser votada no plenário, mas houve aí um embate grande e acabou que ela não foi votada no plenário, né? Então, assim, o plenário, de um certo modo, foi marcado por uma coisa que não aconteceu, né?
Isso é o que não aconteceu, mas teve votação sim, viu?
Não, com certeza.
Então, vamos começar, já que você pediu para falar, então, dessa medida provisória, vamos falar um pouquinho dela, então. É mais ou menos isso que você falou. Ela é a primeira medida provisória do governo Bolsonaro, gente. Então, houve a cerimônia de posse e logo depois foi publicada essa medida provisória. E é comum, né, em começo de governos, os presidentes mudarem a estrutura. Na verdade, assim, digamos que eles mudam a configuração da esplanada dos ministérios, né? Então, vai um órgão para cá, um órgão para lá, muda ministério, aumenta ministério, diminui, enfim. E foi isso que o Bolsonaro fez. A gente sabe que ele juntou vários ministérios, extinguiu outros, enfim. Tô tudo nessa medida provisória aí. E entre os pontos mais polêmicos está esse, né? Do COAF, que é... Né, que olha aí as operações financeiras do país, né, as grandes operações financeiras, esse conselho. E esse conselho antes era ligado à Fazenda, né, que é hoje o Ministério da Economia.
Isso.
E passaram ele para o Ministério da Justiça, que é comandado pelo Sérgio Moro. E só que na Comissão Especial de Deputados e Senadores que avaliou esse texto, eles voltaram para o Ministério da Economia. Esse é um dos embates dessa medida provisória, mas tem vários, viu? Tem, por exemplo, também na Comissão Mista, incluíram um texto que limita a atuação dos fiscais da Receita Federal, proibindo aí esses fiscais de analisarem crimes financeiros, por exemplo, como lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito. Isso também é alvo de algumas críticas, principalmente do Ministério Público Federal. Também tem a questão da FUNAI, que volta para o Ministério da Justiça, né? Ela tinha ido para o Ministério da ministra Damares, né?
Cidadania,
enfim, tem alguns pontos bem polêmicos dessa medida provisória, só que o que vocês precisam saber? O que aconteceu? É que existem outras medidas provisórias que já estão aguardando a votação no plenário da Câmara. Só que existe uma coisinha bem burocrática, que é a leitura da medida provisória no plenário. Então, sem essa leitura da medida provisória no plenário, ela não é colocada em votação e ela não tranca a pauta. Então, tecnicamente, dessas 5 medidas provisórias que estão na fila para serem votadas antes da medida provisória, essa da reestruturação, né, que é a 870, nenhuma delas tinha sido lida. Então, teoricamente, a 870 poderia ser lida e poderia ser votada, certo? E o que aconteceu? Um deputado, né, o Diego Garcia, ele pegou, foi lá e questionou, falou, olha, peraí, presidente, não dá para votar essa medida provisória, sendo que tem outras 5 na fila que vieram antes dela, que na ordem cronológica elas vieram antes. Aí o presidente Rodrigo Maia deu razão para ele. Não, realmente as medidas provisórias, já por determinação do Supremo Tribunal Federal, elas precisam ser avaliadas na ordem cronológica. Então, aí entraram 5 medidas provisórias na frente e elas precisam ser avaliadas antes dessa daí agora.
Isso tem uma questão política em cima, né? Quer dizer, na verdade, havia uma tentativa de se adiar a votação para tentar manter no plenário aquilo que foi... Por um lado, tem um grupo que quer, né, manter no plenário aquilo que foi aprovado na comissão mista, e um outro grupo que, evidentemente, quer que a medida provisória seja aprovada como ela tinha ido redigida pelo governo. Né?
Isso,
então, tem esses dois pontos.
Existe uma disputa política, em especial a respeito do COAF, né?
Que a respeito do COAF.
Do Conselho de Operações Financeiras aí, né?
Exatamente.
Então existe essa disputa, se ele fica com o Sérgio Moro ou se ele fica com o Ministério da Economia. Então tem um grupo que defende que fique com o Sérgio Moro, que é em especial o governo, né? Que foi o governo que tinha feito essa mudança.
Sim,
então,
sim.
Os partidários, principalmente também do PSL, querem que fiquem com o Sérgio Moro, e outros já dizem que não, ó, isso daí é de operações financeiras, tem que ficar com o Ministério da Economia, né?
Bom,
enfim,
agora vamos
uma
falar...
disputa.
Beleza, mas vamos falar das aprovações então, das votações?
Vamos lá. Outra coisa que marcou essa semana, Edson, antes de eu falar da aprovação, que eu queria falar para vocês, que foi a obstrução dos partidos de oposição em protesto à decisão do governo federal de cortar recursos para a educação brasileira. Os partidos de oposição eles se uniram e falaram o seguinte, olha, a gente não concorda com esse contingenciamento, é um contingenciamento anunciado pelo governo federal e que, segundo o Ministério da Educação, é de 7 bilhões e 400 milhões de reais para esse ano, para todas as etapas de ensino, né? O MEC chegou a anunciar que era 30% das universidades federais e institutos federais, mas a gente já foi mostrado que isso varia de universidade para universidade, enfim. O próprio Ministério da Educação me mandou um e-mail e eles me disseram que esses cortes eles chegam a 7 bilhões e 400 milhões de reais. E aí, em várias etapas de ensino. Eles não gostam da palavra corte, tá? Eles gostam da palavra contingenciamento. Porque contingenciamento é um bloqueio e, teoricamente, um bloqueio pode ser liberado mais para o final do ano, se a economia melhorar. Só que, historicamente, a gente sabe que esses contingenciamentos, que são normais, tá, gente? Eles acontecem todo começo de ano.
Em todos os governos.
Isso, todos os governos e todo começo de ano tem contingenciamento, tem bloqueio de verba, tá? Para todos os órgãos, para todos os setores. Só que, historicamente, é muito difícil que esse bloqueio volte a ser liberado ao longo do ano. Né? Geralmente, o bloqueio ele se mantém ao longo do ano e, por isso, muitas pessoas usam mesmo o sinônimo corte, porque ele não volta mesmo, esse dinheiro não vai voltar, provavelmente. Né?
Uhum.
Enfim, os partidos de oposição são contrários a esse bloqueio e anunciaram obstrução.
Uhum.
Ou seja, eles vão fazer... vão tentar barrar toda e qualquer votação no plenário da Câmara, independentemente do assunto, independentemente da votação. O que isso causa no plenário da Câmara? Ele causa votações super demoradas e arrastadas. E aí o que fica, a discussão geralmente acontece sobre um assunto que não é o que está sendo votado. Uhum. E foi isso que a gente viu nos dois dias de votação essa semana. Estava sendo votado um assunto e a discussão, na verdade, era sobre educação, né? Que era, sim, sobre o assunto da obstrução. Exato. Né? Então, o que acabou sendo votado? Depois dessa obstrução, ou seja, as votações foram longas? Foram longas. Elas duraram mais de 4 horas, as duas, e para assuntos que tinham consenso, que tinham acordo, para você ter uma ideia. E quais eram os assuntos? Vamos lá. Um deles foi um projeto de lei complementar que ele prorroga por 15 anos benefícios fiscais dados por estados para igrejas e para entidades assistenciais. Isso, igrejas, quando a gente fala igreja, não é só igreja católica e evangélica, tá, gente? São templos religiosos, ou seja, é qualquer religião.
Uhum.
E essas entidades de assistência social, são a Paz, Pestalozes, Santas Casas de Misericórdia, esse tipo de entidade. O que que acontece? Esses benefícios fiscais, eles foram oferecidos pelos estados naquela época que tinha a guerra fiscal, né?
Uhum.
E aí os estados ofereciam mais descontos de ICMS para atrair algumas, principalmente comércio, indústria, enfim, né? Isso foi oferecido para igrejas também.
Sim.
Só que em 2017, o Congresso Nacional aprovou uma lei e disse o seguinte, ó, tem que acabar a guerra fiscal e esses descontos que já foram dados precisam ser validados. Vários foram validados e vários, inclusive, foram prorrogados para diversos setores da economia.
Uhum.
Agropecuária, comércio, portos e por aí vai, tá? As entidades de assistência social e as igrejas ficaram de fora da prorrogação. O que isso quer dizer? Que só durou até o fim do ano passado,
Sim. Esses
descontos de ICMS. Ou seja, a partir de janeiro desse ano, essas entidades voltaram a pagar ICMS nos seus estados.
Uhum.
Então, o que isso representa na prática? Olha, vou pegar um exemplo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, elas tinham desconto de 32% na conta de luz e na conta de gás. E aí, a gente foi atrás de algumas entidades para dizerem para a gente, olha, tá, e no caixa, o que isso representa de fato? A Associação Pestalozzi em Niterói, por exemplo, que conversou com a gente, eles disseram que eles economizam R$9.000 por mês.
Só com esses
descontos? Só com a conta de luz.
Gente, é muita coisa.
Então, assim, é muita coisa para uma entidade que vive de doação, né? Então, assim, por isso que eles estavam pressionando tanto para que esses descontos fossem prorrogados, né?
Uhum.
Enfim, foi prorrogado, o argumento convenceu aí os parlamentares e foi aprovado com uma ampla maioria aqui na Câmara. Foram 382 votos a 6, para você ter uma ideia.
Uhum.
E aí isso agora foi para análise do Senado. A outra aprovação aí é mais rapidinho, mais facinho de explicar, que é uma medida provisória que transfere tira a junta comercial do governo federal e passa para o governo do Distrito Federal. Ou seja, vai para o governo local, né? A Junta Comercial do Distrito Federal, que é a que registra as atividades aqui do Distrito Federal, né, empresariais e comerciais, era a única que era ligada ao governo federal. Todas as outras já eram ligadas ao governo,
aos estados.
Na prática, o que isso pode fazer? É tentar desburocratizar, melhorar os serviços, encurtar o tempo de atendimento aqui no Distrito Federal. Era uma demanda dos
empresários. Inclusive para abertura de negócios? Pra abertura,
a promessa é essa.
Uhum.
A promessa é que
desburocratizar
seja...
o sistema para... Porque realmente, né, se os estados estão tomando... Quer dizer, o Distrito Federal, ele atua ou como um estado ou como uma prefeitura, mas de qualquer forma atua como um ente federado, né? Ele não fica totalmente ligado à União. Mas, lógico que tem muita coisa que ainda está ligada, por exemplo, a questão do pagamento da educação, da saúde, da segurança pública, né?
Uhum.
Mas... de qualquer forma, se é possível, né, fazer alguma coisa que possa ajudar na desburocratização do ambiente de negócios do Distrito Federal, que é importante porque isso ajuda na sustentação da própria economia da região, né? Acho que é importante.
Mas na verdade não fazia muito sentido mesmo, porque todos os estados, a junta comercial já pertencia ao governo estadual. A do Distrito Federal era a única que não estava ligada ao governo local, né? E agora tá. Agora, Edson, é importante a gente ressaltar que essa transferência também trouxe aumento das taxas, viu? Então, por exemplo, para criar um microempreendedor individual, que é aquele empresário, né? Trabalha por si próprio, né? Abre um negócio e tem no máximo um empregado, né?
Uhum.
Antes, para criar um MEI, você pagava R$30. Agora tá pagando R$160. Para acabar com o MEI, para encerrar a inscrição do MEI, antes era R$20, agora tá R$150. As taxas aumentaram, a justificativa para esse aumento das taxas é que o governo federal, ele subsidiava, ou seja, ele que pagava o custo do processo, entendeu?
E acabava. A taxa era praticamente simbólica. Então,
isso, né? Era uma taxa simbólica. Uhum. E agora não, agora o governo do Distrito Federal está repassando para a população o custo que realmente essa transação tem.
É um
dinheiro bom. Mas assim, esse argumento também convenceu todos os parlamentares, inclusive alguns parlamentares que eram contrários a um aumento de taxa no começo, eles se convenceram que esse reajuste realmente era necessário. Mas é isso, eles disseram, ó, aumentaram as taxas, ok, mas a promessa é encurtar o tempo e melhorar o serviço. Então,
com certeza.
Vamos atrás, né? Vamos ver se isso realmente
vai... Vamos ver se vai ter a contrapartida,
isso,
né?
Isso, vai se concretizar.
Vamos ver como é que vai ser isso aí. Porque 150, aí subiu uma grana boa. Agora, abriu uma Marmitex, se você conseguir aí vender direitinho e conseguir fazer uma boa divulgação, de repente pode dar uma grana, né? Então, quem sabe? Acho que ajuda, pode ajudar aí as pessoas que querem empreender.
É.
Dini Moraes participando aqui com a gente por dentro do plenário e outras cositas mais. Dini, muito obrigado pela participação e bom fim de semana para você. E um abraço pro seu pai.
Ah, é, tá lá em Camboriú, né?
Lá em Camboriú. Um abraço pro seu pai lá em Camboriú, ouvindo a Rádio Câmara através da Rádio Câmara de Camboriú, lá em Santa Catarina.
Gente, um abraço para vocês, é sempre um prazer. Até mais. Tchau, tchau.
Bom fim de semana. E agora é a hora da gente falar das comissões.
No corredor das comissões.
Muito bem, vamos agora à participação do nosso repórter José Carlos Oliveira, porque nós vamos falar exatamente de uma audiência, né, de um debate acontecendo aqui na Câmara, que, enfim, discutiu aí a questão dos projetos esportivos, né? O orçamento, né, que pode sofrer atraso aí para projetos esportivos, isso está preocupando os parlamentares, e foi um debate realizado aqui na Câmara com a participação do ministro Osmar Terra, que é o ministro da Cidadania. José Carlos Oliveira, boa tarde.
Boa tarde, Edson, e também para todos os ouvintes.
Boa tarde para você também. E o Botafogo, esse ano, ó, já ganhou umas duas já, né? Ganhou uma só.
Rapaz, os nossos times, né, tanto o Atlético quanto o Botafogo, estavam mal das pernas nos campeonatos estaduais, perderam técnico em cima e estão lá no G6.
Como é que pois é, estão no G6. Como é que explica uma coisa dessa, né? Que coisa impressionante, né? Pois é, o Atlético ficou impressionado, porque a gente sempre é o seguinte, José, que a nossa tônica era tomar gol aos 45 do segundo tempo. É. Nos últimos dois jogos, nós fizemos gol aos 45 do segundo tempo. Falei, gente, o que está acontecendo com o Atlético? Ai, não é fácil, não. Mas, Zeca, nós estamos falando de esporte já, né? Vamos falar dessa audiência pública aí. Qual que é a preocupação dos parlamentares?
A preocupação é a mesma dos atletas, alguns aqueles beneficiados com projetos como o Bolsa Atleta, ou até mesmo aqueles projetos que são financiados com base na Lei de Incentivo ao Esporte. A Lei de Incentivo ao Esporte funciona do mesmo tipo da Lei Rouanet, mais ou menos, né? Uma associação de atletas ou um grupo de atletas interessados em ter o seu projeto dinamizado vai em busca de patrocínio. O patrocinador investe recursos e com isso tem direito a alguns descontos, principalmente em relação ao imposto de renda. Então, esse é o mecanismo de funcionamento. E só para explicar mais uma vez, Edson, o ministro da Cidadania veio falar tanto sobre a Lei Rouanet quanto essa Lei de Incentivo ao Esporte, porque no governo Bolsonaro, tanto o Ministério da Cultura quanto o Ministério do Esporte foram extintos e viraram secretarias especiais do Ministério da Cidadania.
Uhum.
O Osmar Terra já havia feito uma longa exposição das novas atribuições do Ministério da Cidadania na Comissão de Cultura e repetiu quase uma hora de fala, o mesmo discurso, os mesmos vídeos também na Comissão do Esporte. E ele está apostando muito nos recursos que virão com reforma da Previdência, né? Passou a ser um mantra do governo, né? Todos os recursos só chegarão a partir da aprovação da reforma da Previdência. Também ele está contando com recursos de emendas parlamentares e de negociações pontuais que poderão ser feitas com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que, segundo o Osmar Terra, está sensível a algumas demandas da pasta. Segundo o próprio Osmar Terra, o ministro Paulo Guedes já se comprometeu a garantir mais R$500 milhões, por exemplo, para os projetos de desenvolvimento social, que também fazem parte do Ministério da Cidadania. E ele acredita que também será possível conseguir mais recursos para o Bolsa Atleta, para outros programas. Ele anunciou, inclusive, que haverá mudanças por meio de projeto de lei a ser enviado aqui para o Congresso Nacional em relação ao Bolsa Atleta. Uhum. Ele pretende, hoje, por exemplo, o Bolsa Atleta tem 6 categorias. Haverá a unificação de 2 delas, a categoria de base com a categoria estudantil. Passarão a ser apenas 5 categorias, base, uhum, nacional, internacional, olímpica barra paralímpica e a categoria pódio, que é a mais, digamos assim, profissa, né? Aquela que visa, tem foco mais
nas medalhas mesmo, né? No alto rendimento, exatamente, medalhas olímpicas e tudo mais.
Exatamente, para quando acontecer algum Pan-Americano, alguma Olimpíada, a gente poder fazer alguns prognósticos um pouquinho melhores.
Melhor, ah, exatamente.
Top 10, top 20, top 30.
Né? Exatamente, muito e difícil.
E também por projeto de lei, ele disse que haverá um reajuste de 10% nos valores do Bolsa Atleta, uhum, de cada categoria, e também um novo critério de entrada nessa categoria top, que é a categoria pódio, ou seja, vão ficar um pouquinho mais rigorosos os critérios para a entrada nessa categoria pódio.
Beleza. E, bom, desses dois aspectos que você já levantou, né, que é justamente o lado do alto rendimento e o lado social, que o ministro falou, pelo que você disse, né, nos programas sociais, que é a questão, né, da função social do esporte, né, Zeca?
E isso, exatamente.
Esses 500 milhões seria, portanto, para essa, especificamente para essa área, né?
Os 500 milhões, por enquanto, para a área de desenvolvimento social.
Social, isso. Que seria para essa área social mesmo.
Exatamente.
Uhum.
E o ministro ele disse que o grande ponto positivo da inclusão do antigo Ministério da Cultura e do Ministério do Esporte para funcionarem junto com o antigo Ministério de Desenvolvimento Social é exatamente que os projetos passarão a andar conjuntos. Por exemplo, o Ministério da Cidadania é o que comanda o Bolsa Família.
Uhum.
Então ele está dizendo que a partir de agora, tanto os projetos ligados a Bolsa Família, Bolsa Atleta e Incentivo à Cultura passarão a andar juntos. Segundo ele, é como se a cultura, como não? É fazer da cultura e fazer do esporte também instrumentos de cidadania, de garantia de vida digna mais para pessoas, para todas as pessoas, principalmente os jovens, aqueles que são mais vulneráveis aí às drogas e também à violência nas comunidades mais
pobres,
periféricas.
Uhum.
Ele está apostando muito num tal projeto chamado Estação Cidadania, que seria uma parceria da União com vários municípios polos, né, para instalação de espaços onde ao mesmo tempo tivessem ações de assistência social, junto com cultura, junto com esporte, exatamente para trazer os idosos, trazer os jovens para ter atividades culturais e atividades esportivas e, ao mesmo tempo, aumentar o grau de cidadania. A preocupação dos parlamentares é exatamente de onde virão esses recursos. O presidente da Comissão do Esporte, que é o deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, lembrou de contingenciamento recente aí de 163 milhões só na área de esporte, de outros 400 milhões de reais que a área teria perdido na parte de infraestrutura.
Uhum.
Então, os projetos existem, as ideias são boas, a velha preocupação de sempre é de onde virá o din-din.
É. Atenção, essa é a tônica. José Carlos Oliveira. Zeca, muito obrigado pela participação mais uma vez. Bom fim de semana e boa sorte para nós no fim de semana.
Saudações alvinegras, que nós consigamos continuar aí no
G6. E viva o bolão, viva o bolão da Mega também, viu?
Aliás, eu estou aqui diante do Marquinho, passando o nosso Marcos Brito aqui, nosso colaborador.
Marcos Brito, que é o nosso produtor aqui.
De todos os programas aqui da Rádio Câmara, e a gente está passando energia positiva aqui. Quem sabe a gente
O Marquinhos, uhum, que é nosso produtor de manhã no painel eletrônico e nosso bolador oficial. Zeca, obrigado mais uma vez, querido. Dá um bom fim de semana.
Para todos nós.
Valeu, tchau, tchau. José Carlos Oliveira conversando com a gente aí sobre, portanto, essa audiência pública na Comissão do Esporte. Dinheiro tem sido problema, né? Dinheiro na mão é vendaval. E essa semana o que teve de ministro vindo, teve o ministro Marcos Pontes, né, da tecnologia, de ciência e tecnologia, veio dizer que não tem verba para tocar o ministério a partir de setembro. Tá difícil a coisa. Bom, por falar em dinheiro, vamos falar de dinheiro então.
Bolso do cidadão.
Roberto, só falta você também me dizer que tá precisando de dinheiro até depois de setembro. Beto Veiga. Alô? Bom, não estamos conseguindo botar o Beto Veiga aí. É, nosso colunista de economia vai falar com a gente agora, o Beto Veiga, que faz aqui o Bolso do Cidadão, aqui no nosso Feijoada Completa. É um quadrinho onde a gente vai explorar aí, né? Explora sempre questões que dizem respeito à sua vida, ao seu dinheiro e também à economia do país, né? Algumas dicas importantes sobre a questão da economia do país. Hoje, o Beto vai tratar, né, de um assunto aí que são as empresas simples de crédito. E é um assunto que é aí importante, né? Que vai ser tratado aí pelo nosso comentarista Beto Veiga. Já temos o Beto Veiga, produção? Então nós estamos com um problema aí na ligação com o Beto Veiga. Vamos fazer o seguinte, então vamos ouvir uma musiquinha pra gente relaxar um pouquinho, tomar um café. Foto 3x4 com Loborges. E aí a gente volta, na volta traz o Beto aqui no Bolso do Cidadão. Já, já.
Avançar o sonho para clarear, coisa de buscar um lugar melhor. Ver por outro olho, um olhar do outro. Não deixar de ir, caminho do ar. Leva minha vontade. Tô querendo chegar. Sente a vibração, yeah. Um novo fim sem final nenhum.
Loborges aqui na nossa nosso programa, né? Então, seu álbum Rio da Lua, essa canção que a gente acabou de ouvir, né? Que se chama... A canção que se chama Foto 3x4, essa é mais uma canção do Lô Borges, né? Aqui falando aí, cantando pra gente algumas canções do álbum Rio da Lua. Bom, a gente vai para um breve intervalo, não conseguimos ainda contato com o Beto Veiga, nosso colunista de economia, estamos com um problema, acho que ele está com o celular problemático, mas nós vamos continuar tentando. Vamos para o intervalo e na volta a gente chama o Beto antes da entrada das próximas entrevistas, vamos ver se a gente consegue. Se não, o Beto... Opa! Então pronto, vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Alô, Beto Veiga. Tudo bom?
Alô, Ed. Tudo tranquilo.
Eu ia perguntar a você se você também ia reclamar que não tinha dinheiro para depois de setembro, rapaz.
Rapaz, olha, mas se puder ser para agora, eu prefiro, viu?
É, se puder ser para agora, é melhor, né? Esse negócio de...
Deixar para setembro, não. Vamos criar o caos logo agora.
Bom, em empresa simples de crédito, o que seria isso, Beto?
Edson, isso é um projeto, é muito engraçado essa história, porque isso é um projeto que começou em 2007 aqui na Câmara, na comissão de finanças e tributação,
uhum,
para criar uma empresa. Na realidade, o nome empresa de crédito, ele surgiu, só uma denominação, né,
uhum,
para uma sociedade ou empresa que pudesse praticar o crédito sem ter que estar subordinada às regras do Banco Central.
Ah, sim.
Por uma explicação muito simples, porque a regra do Banco Central, as regras do Banco Central, ou um Banco Central, ou o cumprimento das determinações do Banco Central, só fazem sentido no momento que você quer proteger os depositantes.
Uhum.
Certo? Então, você tem uma estrutura de banco, que o banco pega o depósito das pessoas, né, e empresta. Então, essa atividade de pegar o depósito e emprestar, ela gera risco,
uhum,
para quem está depositando. A empresa de crédito, ela só gera risco para o dono da empresa.
Uhum.
Então, ele tem o dinheiro dele, se ele quiser emprestar, ele vai lá e empresta. Isso era vedado no Brasil,
uhum,
porque por algumas regras. Você tem uma primeira regra, que é a regra do próprio Banco Central, a lei que cria o Banco Central e que dá poderes a ele,
uhum,
ela traz para o Banco Central, ela classifica todas essas operações como operações de instituição privativa de instituição financeira.
Sim.
E aí a gente precisava de uma regra que isentasse essas empresas dessa reserva de mercado, certo?
Uhum.
Porque emprestar dinheiro não traz risco, exceto para a pessoa que está emprestando.
Sim.
Porque quem está tomando emprestado é que vai dar risco para a empresa.
Exatamente.
Então, aí tem toda uma discussão, não sei o que, da agiotagem, não sei o que. Bom, a gente precisa definir o que é agiotagem. Agiotagem é você, se a agiotagem for cobrar juros altos, então essa definição de agiotagem...
Encaixa bem nos cartões de crédito, cheque especial, né?
Tem um monte de agentes que já estão autorizados por lei a coisa. Se a definição de agiotagem foi uso de violência na cobrança,
uhum,
aí é uma outra história. Então isso é uma questão penal, uma questão,
sim,
criminal,
sim,
né?
Sim.
Que vai ser discutida do outro lado e não... estigmatizar qualquer atividade de empréstimo de dinheiro como se fosse uma atividade de
agiotagem.
Com esse nome agiotagem, que é entendido pela população como um nome
pejorativo.
Exatamente. E aí foi dada também à empresa de crédito algumas prerrogativas, que são as prerrogativas de estabelecimento de contratos. Então, ela vai poder se beneficiar de algumas garantias e tudo mais.
Uhum.
Bom, então isso aí foi a proposta lá de 2007, que foi passando na Câmara dos Deputados. Ela não chegou a ser aprovada, porque senão ela foi arquivada em janeiro desse ano.
Uhum.
Mas vai dizer, e aí o que, que aconteceu? E o que aconteceu foi o seguinte, é que essa ideia foi entregue para o Ministério, ou então o Ministério da... Na realidade não era o Ministério da Secretaria, da micro e pequena empresa, que tinha né, que era o seu secretário-mor lá, era o ministro, né?
Uhum.
Ele era ministro de Estado. E aí, o que, que aconteceu? Esse troço foi parar na lei do super simples, nas leis que atualizam o simples.
Sim.
Foi aprovado uma primeira vez, foi vetado agora em 2016, foi vetado.
Uhum.
E quando foi agora, foi aprovado mais uma vez, entrou de novo o texto, e foi aprovado com o nome Empresa Simples de Crédito. Então, a gênese era Empresa de Crédito, agora virou Empresa Simples de Crédito. E o que, que ela pode fazer? Ela pode emprestar para pessoas jurídicas, para micro e pequenas empresas.
Uhum. Certo?
Então, ela não pode emprestar para as pessoas físicas. Ela não vai fomentar o consumo. Então, é mais uma ferramenta, porque a pergunta que o pessoal faz, ah, e o juro vai ser mais barato? Não.
Não necessariamente.
Vai ser mais barato? Não necessariamente, exatamente. Vai ser mais barato se a empresa souber negociar, souber, a empresa que eu falo assim, a empresa tomadora
de crédito. Uhum.
Exatamente. Se ela souber pesquisar em outras opções, levar a proposta mais barata para ver se a empresa de crédito acha que aquele risco dela é bom, né?
Se é viável cobrir, né?
Se é viável cobrir ou não. E aí tem o caso das factories, né, que existem no Brasil há muitos e muitos anos já. Já é um mercado consolidado, para você ter uma ideia, é um mercado de 200 bilhões de reais de operações bancadas com a própria factory, e mais 100 bilhões, vamos dizer assim, de operações que a factory faz e uhum. repassa para fundos, tá? Então é como se ela fosse uma vamos dizer assim, ela fosse uma vendedora de crédito, né? Ela uhum. faz a venda para os fundos, e essas factories, elas eram limitadas quanto aos instrumentos que ela podia usar, então ela só podia fazer desconto de duplicata, pegar alguns contratos, quer dizer, você tinha que ter um ativo, a empresa tinha que ter um ativo de liquidez para passar para a factory.
Uhum.
Diferentemente da empresa de crédito, que ela vai poder, por exemplo, se o cara quiser hoje comprar uma máquina de costura, um microempresário, a factory não pode fazer esse financiamento.
Uhum.
Por outro lado, a empresa de crédito pode financiar a máquina de costura lá da confecção, entendeu? A padaria que está precisando de um forno novo,
uhum.
a factory não pode financiar o forno, porque ela não financia, ela compra ativos.
Uhum.
E a empresa simples de crédito, ela pode emprestar, e essa máquina pode ficar como garantia da operação de crédito. Entendeu?
Perfeito,
então,
perfeito.
É mais uma opção que vai ser aproveitada muito pelas factories, quer dizer, acho que várias factories vão ter os donos da factory, né, vão abrir uma empresa de crédito para operar na mesma coisa, porque a factory não tem limitação de valores de empréstimos, e nem de ela não tem limitações também de regiões, regional. Então, por exemplo, você pode abrir uma factory aqui em Brasília e ela atuar no país todo. A empresa de crédito, empresa simples de crédito, não.
Não.
É uma restrição que foi colocada justamente pelos oponentes, né? Então, politicamente, para poder ser aprovado, foi uma limitação colocada sem nenhuma justificativa, né? Mas foi colocada para poder segurar um pouco essas operações, mas quem sabe um dia isso muda, né?
Bom, o fato é que as empresas que já podem, então, existir as empresas simples
de crédito,
que são essas empresas de crédito aí que não dependem das regras do Banco Central. Perfeito.
Ué, então, e aí eu vou só falar uma coisa aí rapidinho, você me dá um segundo aí, só se... Foi super interessante, porque a primeira coisa, a gente é tão limitado com essa ideia de regulação, que tudo tem que ir para o Banco Central, não sei o quê. Aí chega um cara e pergunta assim, vem cá, e quem vai regular? A primeira pergunta...
O Banco Central.
Fala, mas vai regular o quê? Não tem o que regular. O cara vai emprestar o dinheiro, o outro vai, quer tomar? Toma e leva e vai embora. Não quer? Tchau, um abraço.
É, exatamente.
Tem o que regular. Você regular. Pode ir lá, construir sua empresa e vai embora.
Mas exatamente. Quem pode levar o prejuízo é ele que está abrindo a empresa.
É o cara que está oferecendo.
Exatamente. Beto Veiga, mais uma vez, muito obrigado pela participação e é um ótimo fim de semana para você, meu cara.
Pra você também, meu irmão. E sorte no sucesso no bolão aí.
Valeu, bom demais. Valeu, tchau, tchau. 275 milhões de reais, quem não quer? Oxi, coisa boa demais. São 3h16, vamos pro intervalo e voltamos já já.
Feijoada completa.